Fala galera, então, semana passada, não sei se vocês perceberam, mas a gente não teve podcast. Eu tive uma viagem, acabou que eu cheguei muito em cima da hora, viajei a semana toda. Nem o próprio jogo do Atlético eu consegui ver, eu tive que ouvir o jogo na estrada, eu fui pra São Paulo. Eu vou contar sobre essa viagem no próximo podcast. Esse podcast a gente já tinha gravado antes, mas eu não consegui editar, muito menos soltar. Então é a terceira parte da entrevista com o Vitinho Zanon. Ficou bem legal, a gente falou de um tanto de coisa, mas mais de futebol. Mas é isso, espero que vocês gostem, porque ficou bem legal. E é isso, segue aí o episódio, valeu, até mais. Sim, eu estou usando o microfone do headphone, porque eu estou com muita preguiça de montar a mesa de som só para mandar esse recado. Então por isso que a qualidade do áudio ficou um lixo. Então segue o episódio aí, valeu.
Sabe o que, que eu acho do... Eu já li, eu tinha um tempo atrás que eu tava acessando muito o Reddit do Red Hot. Uhum. E só tem gringo lá e tal. E uma vez eu vi um cara falando que uma coisa que faz muito sentido, que... Eu não sei se ele leu entrevista, não sei onde ele viu essa informação, mas que ele falou que o Josh, uhum, ele é meio que um oxigênio da banda, porque o Red Hot é uma banda meio que imprevisível em questão de setlist, porque você pode esperar literalmente qualquer coisa. Óbvio qualquer que tem, coisa, tem um padrãozinho ali que eles seguem, né? Mas sempre agora... eles têm uma surpresa, assim, sempre.
O Papini, só falar uma coisa aqui também, outra coisa que me deixa muito revoltado é cara falar assim: ah, Red Hot vem pra tocar as mesmas músicas de novo, é sempre as mesmas músicas.
Cara, mano, que fala isso é um idiota, cansado que tá falando.
Não é, velho, não é, entendeu? Pega os 3 sets, velho, do Rock in Rio, 2011, 2000 e... quanto que eles eram? 2017, né? E pega desse ano aí de novo,
acho, véio. Que 2013 foi... Não, 2013 foi o Circuito Cultural. 2015, uhum, eu acho que eles vieram também, velho.
É isso que eu ia falar, 2015, né?
Acho que foi no Lula, eu não sei, não sei, não sei.
Mas pega os setlist do Red Hot. Óbvio, mano, não tem como você não tocar certas músicas, entendeu? Tipo, pô, não vai tocar By The Way, não vai tocar Californication, não vai tocar Give It Away. Aí, porra... Uhum. Tá ligado? Não tem como. Mas, véi, olha o setlist, mano. Olha o tanto de música diferente que tem, véi. Acho que três bandas que eu já vi, e eu gosto de olhar bastante setlist, que muda setlist, assim, quase todo show, foi o Red Hot, Pearl Jam e o Foo Fighters, mano.
Uhum.
E de banda pra caralho, mano, que eu conheço, assim, entendeu? Que eu já vi setlists e tal. São as três demais que mais mudam. E eu acho isso muito foda, véi. Porque te faz você querer ir em todos os shows, que é coisa diferente toda noite.
Ainda mais pra quem é fã, velho.
Porra, quantos anos nunca tocaram Dozed, mano? Do nada, vou tocar Dozed aí no show.
E é isso que eu ia falar, velho, porque... Entendeu, velho? Isso é coisa do Josh, velho, porque... Diz
demais,
que ele
demais
gosta muito das músicas e ele fala: cara, eu preciso de tocar isso ao vivo e tal, vão ensaiar e tal, e eles ensaiam. Às vezes não, uhum, sai muito bem no ensaio e os caras não colocam, mas... Voltou, os caras voltaram a tocar Fortune Fate depois de, sei lá, depois de 10 anos, sabe? Até mais.
Exatamente, velho. Então, tipo... Não, várias... Nevermind, mano. Quem que imaginar que os caras iam tocar Nevermind?
Nevermind foi muito surreal, me pegou muito supetão, véi. I partied hard, packed a mean rod, and I'll knock you out with a right or a left. Them might have packed jam. Them might have kept it. If, os caras tocaram If depois não, pela primeira vez.
Ah, essa outra música aí também que não me desse muito.
Mano, a versão dela ao vivo, véio. Nossa, velho, ela ao vivo na Argentina é um espetáculo, velho. O Chad naquele tamborzinho, sei lá o nome daquilo, velho, que coisa absurda. É muito maravilhoso. Nossa, puta que pariu. Não.
Mas eu acho isso muito foda, entendeu? Porque exatamente, tipo, o que eu e o Marco, assim, a gente fazia com a banda, tá ligado? A gente ia escutando as músicas Red Hot e, tipo, caralho, velho, a gente tem que tocar essa música ao vivo, tá ligado?
Uhum.
Então, tipo, porra, eu acho isso muito foda, o Josh fazer isso. E igual o Chad, mano, eu acredito, se o Chad, ele é tipo, vamos fazer isso e foda-se, tá ligado? Ele não liga pra nada, mano, eu acho, eu acredito, entendeu?
Uhum.
E ele tá ali pra tocar mesmo. Aí o Flea, com a energia dele também, eu acredito que ele sempre tá aberto, assim, nas sugestões, né? Tocar as coisas novas.
O problema é o Anthony, né, velho? Exatamente.
Que não lembra as letras ainda.
Não, o cara erra a letra de Snow, mano, tá ligado? Cara, porra, velho. Cara, você escreveu isso não tem muito tempo, não tem como você errar, tá ligado?
É muito engraçado. Eu acho muito engraçado o Anthony errando letra nos shows, velho. E é uma coisa
todo
que
show,
eu
impressionante.
Conversava com o vocalista da nossa banda, né, da Funk, com o Henrique. Às vezes, velho, você pega, assim, não os erros ridículos dele, que, tipo, ele para de cantar, tá ligado? Esses erros é zoado.
É.
Igual Rock in Rio, né?
Sim, Psycho. Puta, velho. Eu fiquei só então, assim, tem... em casa, não, você estragou a mesma música. Cara, esqueceu um refrão, uma estrofe, velho.
Não, ele confundiu. Teve outra vez que ele confundiu, não sei se foi a mesma. Ele confundiu os dois, mano. Ele olhou e pro Chad falou, puta, errei, né? E o Chad, porra, você errou, né?
As caretas que eles fazem hoje.
E aí, pô, já teve altos vídeos que eu vi o Chad rachando os bicos na bateria dele que o Anthony errou e tal. Acho muito engraçado. Mas, o que eu ia falar, tipo, as embromadas, vamos dizer assim, né? Que eu falar, velho? Pô, agora fugiu a palavra.
Improvisadas?
Isso, improvisadas que o Anthony faz, mano. Eu acho, a gente achava muito doido, eu ainda acho. Tipo assim, ele...
Quando ele esquece a letra?
É, tipo, várias vezes, by the way, também, tá ligado? Ele esquecia a letra, assim, e, tipo, fazia, cantava alguma coisa, nada a ver, mas
no ritmo, ele te encaixava.
E que era muito doido, velho. Então, foda, assim... Véio. Se ele faz isso, eu não tô nem fudendo, velho.
Quando o cara erra, é bom, tá ligado?
Agora parar a música e aí é foda, né, mano?
É.
E essa do Surf Psycho foi muito engraçado. Ah, agora, velho, eu acho que você pode pegar um vídeo de 10 minutos com todas as performances de Ride on Time e eu te garanto, velho, em todos o Anthony vai errar. Ele erra, ele sempre erra o tempo. E eu acredito que até no Slane Castle, né, tem a London Calling, uhum, a intro, né, que eles fazem, ajudava muito o Anthony. Isso,
e
tá
ajuda,
ligado?
Certeza que ajuda.
Porra, demais, porque, tipo, a intro vai no ritmozinho, e aí já entra a guitarra, tipo, você entra, entendeu? Agora, quando o Chad contava, e ele não marcava no chimbal, entendeu? Quando a gente tocava na Sunk Monks, eu marcava no chimbal, que fica até mais fácil.
Uhum.
Que era uma das músicas que a gente mais errava também. Pelo menos na hora de entrar, Ride on Time é sempre difícil. Porque, tipo, você conta um, dois, três, quatro e pá, já, uhum, entra, entendeu? Então, se tem uma intro, é muito... Você não erra, mano, não tem como errar. E aí, eu não sei o porquê eles não tocaram mais. E aí, o Anthony erra toda hora, velho. Tem como. Que é o Anthony.
É o Anthony, exatamente.
É o Anthony. Ele vai. Acho que no show das pirâmides ele errou uma vez, pelo menos. Ele tem que errar um.
Ele tem que errar. Virou ele tem que marca errar, registrada.
Virou
já,
moda, cara. Mano. Virou moda.
Teve já um desses shows aí que ele fez aí recente agora, mas não foi transmitido, foi antes das pirâmides. Que. Uhum. É, porque quando eles não usam London. London, sei lá, o das contas aí. Que é
London Kellen.
Isso, tan, dan, dan,
tararã, uhum, essa aí.
Quando
mesmo.
Não usa
eu
ela.
Eu acho muito foda.
Eu acho do caralho. Por que eles não usam ela? Eles usam. É, I wanna be a dog, né? Tipo assim.
Essa é melhor ainda.
É.
Eu esqueci que eles usavam essa. Eu
pois é, só que essa ontem que eles erram muito mais.
Be a dog. Nossa, essa música é muito doida.
O problema
mas
tá
é porque,
aí, fi.
É porque essa, eu tô lembrando aqui. É tipo. Tan, dan, dan. Tan, tan, tan. E aí, tipo, não tem aquela continuação que a London Kelly tem, tá ligado?
Uhum.
Que, tipo, na hora que você vê no Slane Castle, na hora que o Tan... É... Como é que é?
Tan, dan, dan, dan. Bom, já. Aí
é, isso aí,
começa.
Entendeu?
Uhum.
Aí vai. Essa Wanna Be Your Dog, acho que não tem muito. Fica, tipo, dan, 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 entendeu? Já entra.
Uh-huh.
É bem diferente também.
Sim.
Mas essa intro é muito doida, velho. Eu tentei achar essa música só ela, entendeu? Na Apple Music, pra até baixar ela, mas eu não consegui.
Ah, é, eu tenho, tem no Spotify, não é Apple Music, uhum. Eu sei, mas Spotify.
Uhum.
Tipo, eu era até conhecido, de um cara conhecido, eu não lembro de cabeça aqui agora não, mas.
Foda o que o Red Hot faz, eles fazem muito cover bom, mano. Muito cover bom.
Caralho, principalmente do Jimi Hendrix, né?
Nossa, mano, Fire e Higher Ground são... Higher Ground por muito tempo foi minha música preferida do Red Hot, velho, porque...
Porra.
Achava surreal. Porra, muito foda.
Não, Higher Ground no Rock in 2011 eu fiquei possuído, velho.
Porque... Nossa, também, demais.
Na época eu tava muito viciado em Higher Ground e foi muito doido, porque foi diferente por causa que na época naquele show, naquela turnê, aliás... Eles usaram o Refosco, né? O Mauro Refosco como apoio, né? Então tinha um... eu não sei o instrumento que ele usava, mas tinha um toque uhum. abrasileirado ali naquele...
Sim, eu boto fé, eu
naquele
boto
high ground.
Ah, o show do Circuito do Banco do Brasil rolou high ground também.
Isso, ah, rolou também.
E, porra, muito doido, velho. Porra, eu queria falar do Galão também com você, velho.
Ah, porra, fala aí, vambora.
Eu vi aquele podcast seu do Galo. Porra, mano, foi incrível o que você falou, porque eu concordo literalmente com, tipo, 100% do que você falou, praticamente, velho.
É foda.
Nossa.
Mano. Aquele podcast, mano, é bizarro. Aquele podcast que eu falei do Cruzeiro, mano, depois que eu falei que dali, o jogo virou, meu amigo. O jogo virou.
Verdade pra caralho, verdade pra caralho.
Eu ziquei.
Os caras viram seu podcast e foram procurar. Mas... Oh, é incrível o quanto que o Kalil, tipo... Eu acredito assim, o Kalil... O povo fica zoando, né? Ah, o Ronaldinho fundou o Galo. Vai tomar... Mas o tanto que o Kalil, tipo, ajudou o Galo, né? A subir o patamar, assim. E depois, velho, passou o quê? Tipo, 2 anos que ele saiu do mandato, 1 ano... E o time caiu, velho. Eu não sei, tipo, entendeu? A diretoria que começou a entrar, era tudo, errava tudo, mano.
É,
tá ligado?
Eu tenho uma
exatamente
tese, mano.
Uhum.
A minha tese é o seguinte, ela é bem simples, velho. O Kalil, mano, ele tem uma coisa que não é normal de ter. Que é o Daniel Nepomuceno não tem, o Seth Câmara não tem. Kalil tem um poder de persuasão.
Sim,
bizarro,
concordo,
mano. Se ele fala assim, velho, você vai comer essa grama aqui pra você ganhar esse jogo, o cara vai comer, mesmo ele torcendo pro Vitória, sendo jogador do Galo.
E
tá
eu acho foda quem consegue fazer isso, viu, velho? Porque eu não consigo fazer umas paradas dessa, não, tá ligado?
Fudendo, tá doido.
Não, ele. Igual ele falou com o Ronaldinho, velho, você vai aqui pro Galo. E o Ronaldinho veio, mano. Tá? E foi uma coisa que eu não imaginava na minha vida, nunca. Nem no meu sonho que eu vi o Ronaldinho jogar em BH, mano, tá ligado?
Não, eu lembro até hoje,
muito
velho.
Muito menos do Galo, mano.
Pô, você vai ouvir, já tem mais de 8 anos, mano. Nossa, cara, nossa, mais de 7 anos, eu acho.
E, porra, velho, as coisas que ele fez é mágica, mano. Esse cara é o que eles falam, mano. É o mago, é o mágico.
É o mago, velho. É o bruxo.
Putz, eu lembro aquele gol contra o Arsenal. É o Arsenal, né?
Acho que é.
Independência que ele... Mano, o goleiro tá dentro do gol. Ele conseguiu meter uma cavadinha.
Tipo, eu tava nesse jogo.
Como, velho?
Caraca.
Como, velho?
O cara
tá
conseguiu fazer uma cavadinha com o cara no gol, mano. Não faz nem sentido isso, velho.
Não faz sentido.
Quando ele chutou, eu falei, nó, ele isolou a bola.
Do ângulo. Do ângulo, mano. Tipo, é surreal, velho. E eu boto fé, mano. Que eu vi, óbvio, tem vários times melhores. Mas que eu vi jogar bola... Não puxando muito lado do torcedor. O time do Atlético foi um dos melhores que eu vi na história, mano.
Ah, também.
O time brasileiro.
Time era absurdo, mano.
Aquele time era absurdo.
Você podia até bater nele, mas depois ele te revidava com mais. Certeza. Era sem jeito não, mano. Aquele time era... Ele não era imbatível não, mano. Não era, mas...
Não,
ele era diferenciado,
jamais,
mano.
Nossa, muito, mano. Aquele o quarteto, Ronaldinho, Bernard, Jô, Tardelli, velho.
Era absurdo, velho. Era muito cabuloso.
Era absurdo. E Donizete, Pierre comendo a bola também.
Monstros.
Leonardo Silva e Hever jogando muito. E o Vitor... Não...
Marcos Rocha jogando pra caralho.
Marcos Rocha jogando pra caralho.
Porra.
Só não tinha lateral esquerdo, mas isso aí também a gente nunca teve. Então, agora tem um meio lateral esquerdo, né?
É. A gente teve com o Douglas Santos, até que foi uma boa, velho. Mas...
Isso, Douglas Santos foi bem, não foi mal.
É.
Isso é verdade, tinha esquecido dele. Mas... Porra, mano. Agora, pô, eu tava animado com o time do ano passado, né? Do Roger Guedes. Tá vindo bem. E eu concordo demais com o que você falou aqui. Foi uma puta burrice ser demitido o Largue, velho.
Foi, velho?
O cara, ele perdeu duas peças mais que fundamentais do time, mano. Que foi o Gustavo Blanco.
Baita
que pra volante. Mim era o melhor, um dos melhores volantes do campeonato. Se não for um dos melhores. Era o melhor jogador do Galo depois do Roger Guedes. E o Roger Guedes, mano, que o cara dava assistência ou fazia gol todo jogo.
Uhum.
Tá ligado? O cara fez o Ricardo Oliveira jogar bola, mano.
Exatamente, velho. Eu tenho muito medo do Blanco não voltar de lesão e não voltar a mesma coisa, velho.
Eu também, pô, o cara tá 2 anos sem jogar futebol, mano.
Cabuloso, não tem como você voltar no mesmo nível, aí vai voltar abaixo.
É muita coisa. Eu também acho, é o que aconteceu com o Ganso, né? O Ganso
foi assim.
Machucou, voltou, machucou de novo e aí não tá no Ganso que a gente via, né? Mas, porra, o Blanco era fodido do jogador, mano. Se ele voltar bem, eu acho que vai ser...
Titular absoluto,
foda
segura.
Demais, não, demais, demais.
Titular absoluto. Agora, chegou esses caras aí, mano. O Otero pra mim, mano. Nossa. Quando eu vi o Otero jogando camisa do Galo, mano, eu sou fanzaço do Otero, velho. Sou doido com o Otero, mano. O cara é muito bom, mano. O cara é baixinho, raçudo pra caralho. Difícil demais de ganhar no corpo do cara. O cara bate falta pra caralho. Habilidoso. Chuta, velho. O cara chuta a bola com poucos que eu já vi fazer, velho.
Otero, mano, bate falta bem demais, chuta bola bem demais. Acho ele muito foda também.
Não, Otero é absurdo.
Poucos batem falta. No Campeonato Brasileiro é difícil achar alguém que bate
melhor. Agora, mano, agora nenhum. Agora, com ele aí, que ele voltando, nenhum. Eu posso afirmar tranquilamente que nenhum bate falta igual ele. Tranquilo. Mano,
concordo.
Eu falei isso, eu tenho um grupo lá no WhatsApp de uns caras que é meio que do Brasil todo, aí tem São Paulino, tem o Botafoguense, tem Flamenguista, tem de tudo. Velho, o dia que eu falei eu falei assim, velho, Natória.
Os caras ficaram loucos, né?
Nossa, os caras ficaram, vai se fuder o Otero. Quem que é o Otero? Porque os caras não acompanham, tá ligado? Os caras não acompanham.
É, óbvio.
Mano, o que tem de fato do Otero que passou perto, mano, o índice de aproveitamento do cara da bola indo no gol de falta é um trem muito absurdo. Só porque eu falei isso, velho. O Otero, batendo falta, se eu preferisse um cara no meu time só pra bater falta, entre o Otero e Beckham, eu prefiro o Otero. Nossa senhora, velho. Mano, o Negro tá faltando não. Matar lá, velho.
É igual, não, porque é igual o seguinte: eu não sei muito o aproveitamento do Beckham, né? Mas pelo menos pega, tipo, o Beckham, Cristiano Ronaldo, assim, esses caras batem bem demais, tá ligado?
Uhum.
Só que eles erram muito também, tá ligado?
Pois
igual o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bate falta. quando a bola vai, meu amigo, é 80% de chance de ser gol, tá ligado? Uhum. Mas agora pra bola ir, já é difícil, né?
Exato.
Que era a mesma coisa, eu acredito que o Beckham também era assim, que eu lembro um pouco dele jogar, eu não peguei muito ele.
Uhum.
Mas ele, porra, sensacional bater falta. Batia falta, é um deus na falta, mano, o Beckham.
Cara, Beckham, mas... batendo falta, Juninho Pernambucano, Pirlo, era só cara cabuloso,
o melhor
velho,
que eu, mano, o melhor que eu vi, Marcos Assunção, era sinistro, mano.
Marcos Assunção era cabuloso batendo falta.
Marcos Assunção era sinistro batendo falta. Rogério Ceni também.
Rogério Ceni era cabuloso. Mas, velho, o Otero, mano, não tô zoando, mano. Pra mim é o cara que eu falei, beleza, falta é pênalti, velho. Mano, a falta, você bota esses caras batendo falta da intermediária, porque... quase todos que a gente falou esses aqui era pertinho da área ali e tal, e de fato os caras botavam a bola muito na gaveta, os caras eram monstros.
Nossa.
Mas o Otero, velho, era qualquer, passou do meio de campo, era perigo de gol,
nossa,
velho.
Nossa, mano. Não, ele meteu, sei lá, foi Campeonato Mineiro, um dia que ele meteu a foto depois da intermediária, mano, ele meteu no gol, velho.
Foi, é, teve isso. Mano, o cara é um absurdo, ele tá ligado, é de fato, o cara bota efeito no pé como poucos, velho. E o pessoal acha que eu exagero, porque é clubismo. Então, velho, vê o cara jogando, acompanha o cara jogando, vocês vão ver o que eu tô falando.
Exatamente.
Tô inventando, eu acho que inventa as paradas, tá ligado? Não invento não, mano. Tá doido, velho.
Uhum. Cara, a gente tá puxando o assunto do futebol aí. Futebol europeu. Você é fã do Atlético de Madrid, né?
Uhum.
Acompanha, você acompanha muito?
Como ah, é? Já acompanhei mais, velho. Já acompanhei bem mais. Hoje em dia eu dei uma, assim, sigo nas redes sociais, sempre que tem jogo eu paro pra ver, tenho alerta de gol no celular, então, tipo assim, sempre tô acompanhando, sei quanto que tá os jogos, quem fez os gols e tal, mas acompanhar mesmo, assim, já acompanhei bem mais. Confesso que tô devendo um pouco nisso aí. Sei lá, eu meio que dei uma, não é broxada.
Broxada,
não assim? É. Não foi com o futebol, não sei, velho. Parar pra ver agora sim, eu só paro pra ver jogo cabuloso, assim, você fala, nu, esse jogo é sinistro, tem que ver qualquer jogo do Galo, literalmente qualquer jogo do Galo, mas antes não, antes eu via qualquer merda que tava passando televisão, Sevilha e Valladolid, tô lá dentro, ele tá nem aí, mas sei lá, eu dei uma afastadinha, assim, sabe, de... até porque eu não tenho mais TV no meu quarto também, isso influencia, antes eu tinha, ficava vendo ESPN o dia inteiro.
Pô, também, ESPN era o dia inteiro, velho. Agora fala comigo, De Gea ou Oblak?
Ah, para, velho. Para, só. Oh, para, mano. O Oblak.
Para, né? Óbvio que é o De Gea.
Ah,
né?
Para, só, velho. Não tem base o tanto. Não tem base o tanto que o Oblak é um absurdo, velho.
Ah, e tem base o tanto que o De Gea é?
Tem. Ó, não vem não que o De Gea já deu umas frangadas, já deu umas engolidas de
não, o problema do... Eu acho o seguinte, eu acho o De Gea melhor, não por torcer pro United, mas é porque ele cresce muito, ele é, às vezes ele é tipo 50-50, velho. Ele falha algumas horas, mas ele também faz umas coisas que tipo... É surreal, tá ligado? Igual, porra, mano, o cara teve 11 defesas contra o Tottenham e 14 contra o Arsenal, velho. Se eu não me engano. Tipo, porra, mano. Tipo, os top 5 da Inglaterra, dos dois ele pegou pra caralho, velho. Top 6, top 5 ali na Inglaterra. E contra o Liverpool também ele já fez umas coisas sinistras. Então tem horas que ele cresce pra caralho em jogo grande, tá ligado? Mas, porra, o Oblak também, pra mim, são os dois melhores do mundo, velho. De Gea, o Black, e depois eu já coloco o Ter Stegen e o Alisson ali.
Ah, então, Neuer não?
Neuer tá...
É Neuer, foda, pra mim, difícil.
O melhor goleiro da história que eu já vi, que eu vi jogar é o Neuer, com certeza. É sinistro, que ele já fez o que ele faz, e ele, né, ele começou essa história de goleiro jogar com pé,
foi,
e
foi
etc, né?
Não, então, qualquer tipo... cruzeirense que tivesse essa conversa aqui ia falar que seria o Fábio, mas...
Ah,
continuei,
não.
Continuei. Só pra rir um pouco disso.
E porra, velho. Agora, muita gente fala, Fábio melhor que o Vitor melhor que o Fábio. Eu acho os dois, na moral, eu acho os dois o mesmo nível ali, tá ligado? Não sei você, o que que você acha.
Não, eu acho o Fábio mais goleiro, velho. O Vitor, ó, igual eu falo, no auge dos dois, o auge do Vitor foi muito acima do Fábio. Eu acho.
Tanto que, mas, óbvio, não vou falar que o Fábio
chegou na seleção, não,
eu acho um dos mais injustiçados no futebol brasileiro, de não ir pra seleção, mas, porra, o Vitor disputou a Copa do Mundo, tá ligado?
Sim.
ganhou Libertadores, Mundial lá, né? Infelizmente não deu muito certo. É. Mas, porra, mano, o áudio.
Igual eu falei, por mim, podia não dar certo todo ano. Tava ótimo.
Não, tô nem fodendo também, jogando Mundial lá, velho. Mas eu também acho, velho. Eu acho o Fábio. O Fábio é muito sinistro, mano.
Não, você tem que ser muito, muito clubista pra assumir. Pra não muito, assumir muito que o Fábio é bom pra caralho, que o cara é. Mano, se não fosse 2011, se não fosse o Fábio em 2011 e o Montijo, o Cruzeiro ia cair, com certeza. Com certeza. Não,
demais,
era Montijo demais. Fazendo gol o Salvador e o Fábio pegando absolutamente tudo lá atrás.
Ah, e fora que ele ajudou o Cruzeiro pra caralho ganhar a Copa do Brasil aí, a última,
é,
né?
Pegou até o Wi-Fi, é, tem isso. Tipo, igual eu falei, no auge, se eu pegar o auge dos dois, pra mim o Vitor teve um auge maior, assim, que você fala...
Mas acho que o Fábio tem uma consistência melhor,
exatamente,
né?
O Fábio tá num nível alto há mais tempo, assim, sabe? Num nível bem mais alto há mais tempo, entendeu? O Vitor deu uma quedinha de 2015, 2014 pra cá. 2014 não,
pois é, agora...
2015 pra cá.
Acho que depois da Copa do Título, da Copa do Brasil ali, né?
Acho que meio que... Não é que acomodou. Ele... Ah, não tem jeito, né? O cara fica velho, vai acomodando e...
É velho, ídolo. Não tem nenhum goleiro.
Nem perto ali de...
Nem perto. Nem
tomar
perto.
Vaga. Óbvio que vai acomodar.
Uhum.
Num treino que você ia dar a vida, você vai. Vou treinar de boa aqui.
Óbvio. E agora eu acho que ele tá voltando a uma fase boa
também.
Aí. Os haters aí do Vitor aí tão calando a boca. Que puta que... Como tem gente que xinga o cara, velho? Meu Deus. Mas, ó, pô, tem hora que tem que xingar mesmo, mas tem hora que é demais, velho. Eu acho uma coisa chata assim do Galo. É muito... Qual que é o nome, velho, pra usar aí? Muito...
Corneta.
Isso. Muito, muito, muito corneta. Tá ligado? Muito demais. E eu fico puto o cara ir em estádio de futebol pra vaiar jogador. Eu não sou disso, velho. Não concordo disso aí, não.
Também não. No máximo, assim, ela vai assim depois do jogo.
É, depois do jogo, claro, tem que vaiar mesmo, tá ligado? A não ser que o time tá lutando pra cair.
É.
Que é a hora de apoiar os caras, tá ligado?
Você vê que os caras que... são aqui dali mesmo, são ruins mesmo, não vai...
É, tem que apoiar, tá ligado? Não tem como mudar. Agora, você tá lá em cima e o time jogando uns três jogos, não ganha, jogando mal pra caralho, no final do jogo tem que vaiar, tá ligado?
Uhum.
Agora, vaiar no meio do jogo... E vaiar jogador, eu não curto muito não, mano. Igual, porra, beleza, Patrick é uma bosta. Um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Galo jogar, com certeza.
Com certeza.
Mas, porra, o tanto que a torcida pega no pé desse cara, mano.
É absurdo. Caralho, agora ele tá dando a volta por cima aí, né?
Pô, demais, tá jogando muito.
Viu que era a oportunidade dele, aí o Guga tava na seleção, o cara falou, é, vou... Sei lá, mano, o cara começou a jogar bola, não sei por quê, não sei como...
Ele é louco, jogar mano. Bola. Tem horas que o cara não consegue dar um passe de, tipo, 2 metros de distância. Mas tem hora que o cara vai pra linha de fundo, bota a bola na cabeça de
exatamente,
todo mundo, velho.
Exatamente.
É sinistro, eu não consigo entender
isso. Eu acho que ele erra o fácil e acerta o difícil, tá ligado?
Exatamente, exatamente. E pô, eu também acho que... Buta jogador de grupo também, né, velho? Eu acho ele um jogador excelente muito, pro grupo
todo
do Galo,
mundo fala bem dele. E ele é inegavelmente esforçado, velho.
Não, ele é muito esforçado. Mano, o cara... Se o Vitor machucar, você vai ver. Eu tenho certeza que quem vai pro gol é ele, mano.
Tipo isso, velho. Tipo isso.
Porque... Se o Vitor for expulso, certeza que ele vai pro gol.
Sem
mano.
Dúvida. Você pode falar o que quiser do Patrick. O que quiser. Ah, fala que ele é ruim, que ele é feio, que ele é... Qualquer coisa, mano. Você não pode falar que o cara não é comprometido com o trabalho dele, né? Porque o cara...
Que não é esforçado.
Nossa, ele é muito esforçado. Véio. O cara sai do jogo quase morto. E tipo assim, o cara... E você vê que ele gosta do Atlético, porque que é difícil você ver isso hoje em dia. É difícil você ver um jogador que gosta do time. Porque o cara termina o jogo, ele tá lá, ele é o mais vibra. Então, a torcida acaba isso. Que, tipo assim, a torcida vê e fala, ah, velho, o cara é ruim, mas porra, velho, o cara tá dando tanta vida ali. O cara, você vê que ele se esforça tanto, velho, vamos dar mais um crédito pro cara, velho, tá ligado?
Porque... É, com certeza. E meio que acabou sendo uma moda xingar o Patrick também.
É,
né,
virou
moda. Combinar que...
era mais moda. Fácil, né? Ah, velho, tá ruim, xinga o Patrick, foda-se, tá ligado? Era
é,
isso.
Virou moda. E ele aguenta também, então, tipo... E uma coisa que eu comecei a ver muito agora, YouTube do Galo, né? Na TV Galo, no YouTube, os bastidores, mano, ele é um dos que mais puxa a galera, tá
eu
ligado?
Vejo,
e outro
também.
Cara também que eu vi muita gente falando pra sair do Galo, o Ricardo Oliveira. Claro, sair, eu não concordo que ele devia sair do Galo por causa do grupo, velho. Você vê que ele é um dos mais experientes ali, que porra, puxa com os caras demais, tá ligado?
Concordo pra caralho.
Que ele merece pegar um banco aí. Tá
merece, viu? Por causa que futebol é fase, velho. E o Alejandro, a bola tá batendo nele, tá entrando, velho. Então, tem que colocar o Alejandro.
E o moleque é novo, mano.
É, velho. Então, tipo assim, o cara. Tem um menino que tá subindo, que tá fazendo gol. Deixa o moleque, mano. Tem um cara que que esperi pra caralho. Pelo menos o cara tá lá, o cara pode dar uma palavra de incentivo no intervalo, no começo do jogo. Você sabe que o cara
exatamente.
Tem. Todo mundo ele tá cansado, sabe que o cara é vencedor no futebol, na vida. E
é, não, e entra no segundo tempo ali e mete.
É, às vezes bota os dois na frente, precisando de um resultado, sei lá.
Mas eu acho que o Galo tem um futuro bom aí. Eu acho que o Rui Costa vai dar um jeito.
Você viu as entrevistas do Rui Costa?
Não, eu não. Entrevista é uma coisa que eu não assisto muito, velho.
Caralho, não era nem coletiva, não era nem coletiva, era entrevista mesmo, assim.
Não, então, até porque. Foi mal te interromper aí.
Por favor.
Mas aqui não tem TV a cabo, assim, né? Não tem a ESPN, não tem um Sport TV, então é bem difícil de eu.
Não, mas nem é. Também eu não vejo assim. Eu não vejo nada na TV, eu só vejo jogo do Galo. Jogo de futebol, só assisto isso, mais nada. Então, essa entrevista tá no canal do Super Esportes. Tá ligado?
Depois eu vou ver então.
Mano, muito.
Nem seguia.
Doido, velho. Não, também não sigo, não. Tá no canal no YouTube do Super Esportes. Aí eu vi lá, são vídeos curtos, assim, de 7 minutos, assim. Aí tem uns 5 ou 4, assim. Aí tem uma que faz com o Lázaro Cândido Cunha, sei lá, que é o vice-presidente do Atlético. E a outras com o Rui Costa. Mano, esse Rui Costa, o que ele falou, velho, você fala assim, velho, se esse cara, se der certo o trabalho desse cara, assim, se ele, não é nem der certo que eu falo, se ele conseguir fazer o que ele tá pretendendo, com certeza vai vir título, não tem dúvida. O cara tem muito a mãe.
Pô, ele fez um puta trabalho da hora lá no Atlético Paranaense, velho. Então, eu acho que ele tem tudo pra dar certo no Galo, velho. E eu espero. Esse ano eu espero que o Galo classifique Libertadores, né?
Ah, não, é o mínimo, né? É o mínimo, né? Pelo amor de Deus.
Sul-americano que seja, mano. Tô fudendo pra isso, não.
Vou bater o microfone aqui. Se eu
tranquilo.
Se eu sou da diretoria do Atlético, uma coisa assim, o que eu ia, assim, sem dúvida nenhuma que eu ia fazer é foco total na Sul-americana. Que se foda o Brasileirão, velho. Que se foda. Bota o Júnior no Brasileirão. Aí, sabe? Tem que focar, velho. Porque é a chance de título do Atlético. Se o Atlético passa do Botafogo, só tem rival patético na frente, véio, em questão de tamanho, expressão de
não desmerecendo o título. Não desmerecendo o título do Atlético Paranaense ano passado. Que o meu. A gente chama aqui de roommate, né? Meu colega de quarto aqui, que divide o apartamento comigo, ele torce pro Atlético Paranaense doente.
Ah.
E, cara, eu acompanhei todos os jogos, praticamente desde quando ele chegou aqui, né?
Uhum.
Estados Unidos. A gente acompanhou todos os jogos sul-americanos, mano. Atlético Paranaense jogou pra caralho. Jogou muito. Mas, mano, os caras pegaram uns timezinhos que também.
É, só foi pegar time
deram,
bom na
deram
final.
Bem sortezinha, entendeu?
Aham.
Que os caras pegaram, ó, pegou o Peñarol, difícil, que eu lembro, assim. E aí depois pegou Bahia, que eu lembro, né? O time que pegou Bahia, Fluminense. Bahia deu trabalho, mas não. Bahia, né? Não é aquele time, assim. O Fluminense tava atolado, numa fase horrorosa. Tava caindo pra B ano passado, quando eles jogaram com o Atlético Paranaense, se eu não me engano. E aí que pegou o Júnior Barranquilla na final, que aí o bagulho foi doido.
Aí o barato foi louco. Porque o bagulho tinha bem mais embaixo.
Uhum. Mas aí, entendeu? O Galo nessa Sul-Americana também não acho que vai sair desse time assim, não, entendeu?
Se passar do Botafogo, só pega time relevante, sem brincadeira, só pega time relevante na final.
Mas vi ontem a entrevista do Casemiro, vi hoje, aliás. É, falando, com 15 anos eu já comprei uma casa pra minha mãe. Aí, velho, tá ligado? Os moleques ganham a grana, tal. Não tem aquela cultura, vou economizar aqui, vou economizar ali, não.
É, tipo assim, eu até entendo, mesmo, porque os caras nunca tiveram nada a vida toda. E quando tem, tipo assim, assim, por exemplo, dar a casa pra mãe, até concordo. Até concordo mesmo, de verdade. Porque
não, demais,
a mãe do cara deve ter dado a vida pro cara ter chegado ali onde o cara chegou, o cara deu certo. Tem que retribuir mesmo, velho. Não acho. Mas Aí o nego começa a comprar carro do ano. Lógico que cada um faz o que quiser com o dinheiro dele, mas o nego começa a andar com só carrão, velho. Só gastação cabulosa. Velho, se atrasar o salário um mês ali, uma semana, ele já começa a endividar, tá ligado? Porque.
Pois não, é, não tem dinheiro pra pagar as parcelas do carro.
Exatamente, velho. É foda, velho.
Você vê que quando o Botafogo tava naquela situação, se lembra? Fudida. Eu lembro que falava que o Jefferson tava levando os moleques pra treinar, velho.
Pois é, velho, olha
os
isso.
Os moleques não tinham dinheiro pra ir treinar, mano.
Mano, então, sei lá, o cara devia ganhar... Os moleques devia ganhar 10 mil, não sei, velho. Tô jogando pra baixo. Se for da base, assim, né, subindo pra base, até menos. Se for da base, é menos, mas... É, recentemente subido da base, deve ser esse valor de salário. Mano, não tem condição você aumentar as portas de vida de 10 mil e achar que no próximo mês... Você não receber esse, sabe? Atrasar o negócio lá e já era, velho.
Pois é.
E vida de jogador de futebol é uma vida muito curta, assim. São, jogando pro alto, assim, é
10 anos de carreira.
Não, tipo assim, se o cara esticar mesmo, ele chega até 20, assim. Em alta é 10, no máximo, assim. Mas se esticar assim, ele vai a 20, velho. Que é ganhando um salário acima da média, né? Você consegue, assim, né? Jogar. Ah, você jogando Série B ali, mas você tá ganhando um salário acima da média, com certeza. Ganhando
claro.
Mais de 20 mil, sei lá.
E, cara, eu acho isso até engraçado. Eu tava conversando com esse meu roommate aqui que torce pro Atlético, né, Paranaense. E, como que, tipo assim, a gente não dá valor, tipo, porque tipo, a Série B a gente acha que é um nível ruim, né? É um nível ruim comparado ao futebol bom. Mas, porra, mano, de bola que ganha esse campeonato, velho. Que a gente vê que, tipo. Se pega esses caras da Série B aí, mano, o cara dá um pau nesse grande parte aqui. Dá pau em cara aqui dos Estados Unidos, tá ligado? Então, tipo, tem muito jogador bom aí também no Brasil que tá no Brasil, mas sei lá, não, acho que até se não tem até um empresário legal, alguma coisa, dá um bolo, tá ligado?
Não,
mas...
sem dúvida, mano. Se eu fosse jogador mediano no Brasil, eu ia tentar cavar minha vaguinha numa liga canadense da vida, uma liga americana.
Não, você consegue, velho.
Porque eu ia lá e ia ser, tipo, craque, tá ligado? Ia ser um dos melhores do time. Titular absoluto, não ia ter pressão quase nenhuma. Minha família tá morando nos Estados Unidos. Eu ia ter o green card, alguma coisa do tipo. Porra, suave, mano.
Exatamente, velho. Exatamente. Então, você vê, tipo, o futebol, a Série B, é óbvio, é um campeonato ruim, né? Você vê altas, cada lance um pior pro outro, né? Bizarro, mas tem muito cara que joga bola bem demais.
Tem demais.
E que eu acho muito foda isso no Brasil, entendeu? Que até nos Estados Unidos não é tão difícil assim. Porque são as universidades, né? Tem muita universidade aqui que te, entra assim, impulsiona pelo menos pra você jogar bola na faculdade, tá ligado? Mas no Brasil, mano, é foda ser jogador, é foda mesmo. Isso tem que ser... Tem que dedicar bastante, velho.
É, não. Você tem que... É meio que um tiro só, mano. Se você errar, fodeu, velho. Você tem que começar a estudar com... 17 anos.
Exatamente. O único que eu conheço, assim, que foi e foi, é o Cafu, mano, que não fez não sei quantas mil peneiras na vida dele aí.
Foi. E aí na base acabou da assistência mesmo, velho. Foi 7 peneiras, velho. Inclusive aqui no
pois
Galo,
é.
Velho.
E virou que virou, né, mano?
Virou que virou. É cabuloso.
Ó, você falou do... daquele caso do Neymar, velho. Com a Gila, né? Não sei lá nem o nome dessa mulher. Eu até não vi, eu fiquei de ver esse podcast, eu não vi. Mas o que, que você acha da seleção brasileira, velho? Queria saber a sua opinião também.
Ah, velho. Tipo assim, os resultados são incontestáveis, né, velho? Não perde. A Copa América chegou na final sem tomar gol. Mas, velho, é um futebol pragmático pra caralho. Esse futebol do Tite não tem nada a ver com o futebol brasileiro. É, o cara deixa de convocar o Vinícius Júnior pra convocar o William. Tipo assim, gosto muito do William. Gosto muito do William. Mas é inegável que a fase do Vinícius Júnior é melhor.
Mas
o Júnior é o cara, você... que a bola no pé, mano, nossa, rabisca tudo, velho.
Nossa, ele é sinistro.
Na falta de um Neymar, velho, é esse cara, velho, que chama a responsa, tá ligado?
Pois é, você gosta da seleção? Você torce pra seleção?
Torço, sim.
Torce. Ah, bota fé. Porque, tipo, tem uma coisa que me deixa muito... Não puto, mas eu acho muito chato o cara, tipo... Que joga praga na seleção, ah, assim, também,
besteira,
tá ligado?
Que... Porque a CBF rouba, mano, foda-se. Ah, mano. Jogador que estão ali não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com
nada.
Isso.
E eu acho muito foda esse movimento que os caras estão fazendo, tá ligado? Eu esqueci o nome agora, velho, do... Porra, a torcida organizada, né, da seleção brasileira, eu esqueci o nome. Eu acho muito foda esse movimento que os caras estão fazendo desde a Copa, né? De pegar umas músicas, de... Que eu acho da hora demais, mano, porque...
Eu sempre achei...
Nunca teve, é ridículo, mano. É que canta lá, eu sou brasileiro com muito orgulho e muito amor o jogo inteiro.
Zoado e... também. Zoado, tá ligado?
Nossa! E canta ainda, né, mano? E eu acho muito doido as músicas que os caras fizeram, que estão fazendo ainda, tá ligado?
Uhum.
E eu acho que, tipo, eu acho que o brasileiro tinha que impulsionar isso aí mesmo, tá ligado? Pras eliminatórias, essa Copa América aí, Copa do Mundo que vier pra assistir os jogos aí. Porra, mano, eu tive Copa do Mundo 2014, né? 2014 não, 2018, ano passado que eu voltei pro Brasil. Porra, mano, foi muito doido, velho. Eu assisti os jogos lá na Savassi, no telão. E, velho, foi experiência incrível, mano. Eu gostei pra caralho, velho.
Aham.
Uhum. Demais, demais.
Igual eu falo, velho, torcer pra seleção é da hora, mas nem se compara com o negócio de você pro Galo, mano.
Pô, tá Copa ligado? Do Mundo ou sei lá, qualquer... Mano, tirando o Mineiro... Qualquer título do Galo, eu prefiro o Galo do que a seleção brasileira.
Até porque eu já vi uma Copa do Mundo. Então.
Eu entre aspas, vi. Mas não lembro. Mas eu tava lá.
Eu vi. Agora, eu quero. Nem compara, mano. Eu acho que assim, do caralho a Copa do Mundo e tal, mas eu não troco o título de Atlético pelo.
Porra, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo, se pá, eu até choro, mano. Tá ligado?
Não, dependendo da situação.
Parada
também.
Louca, mas. Não troco nenhum título, tirando o Mineiro. Mineiro tô nem fodendo, velho.
Mineiro tem mais de 40, ele... porra.
É,
tá
mano, e, não, e fora que Mineiro é chato, né? Todo ano é Galo, Cruzeiro, no máximo América ali.
É.
Então todo ano ali vai ter oportunidade. Agora, um brasileiro, Copa do Brasil, até Sul-Americana, mano, qualquer um ali, é, prefiro muito mais o Galo do que...
Sem dúvida.
Mas agora eu concordo com você nessa parada da seleção aí, velho. Que o futebolzinho da seleção, aquele futebolzinho.
É o futebol, bom, né? É futebol do Tite, do Corinthians, futebol de resultado, velho. Uhum. É muito chato de ver, sabe?
Mas agora, até tô gostando, assim, que do time, que pelo menos os caras, de todos os jogos que eu vi, né, do Brasil da Copa América, não deixou respirar, tirando esse contra a Argentina, né? Mas que eu vi, o Brasil dominou todos os times, mas tá fazendo o que tem que fazer mesmo, né?
Sempre foi assim, né?
E pelo menos o time tá indo bem sem o Neymar, velho. Achava que ia ser pior, pra ser sincero, viu?
É, mas agora. Concordo.
Agora.
Mas dá pra sentir a falta dele, viu, velho?
Porra, é o que eu falei no meu Twitter, eu não sei se você viu. Eu falei que na convocação, primeiro eu nunca levaria o Fernandinho. Fernandinho, nada contra ele.
Não, jogador de seleção, não.
Nada contra ele, mas. Eu não. Às vezes eu penso assim, camisa pesa, às vezes não, sabe? Mas de seleção eu acho que pesa, velho. E pra ele pesa, mano. Ele não consegue jogar na seleção, mano.
Camisa da seleção pesa, entendeu? Filhão.
Infelizmente não consegue, velho. Não consegue. No City o cara é um monstro, mano. Muito bom jogador. Um dos melhores volantes lá do futebol inglês e tal. Mas na seleção já deu, tá ligado?
Uhum.
E aí, não convocar o Fabinho, velho, pra mim foi... O cara joga de lateral direito e volante, mano.
Exatamente.
Tem dois. Um cara pra duas posições. Você pode convocar outro atacante, entendeu? Outro meio campo.
Exatamente.
Ali. E eu convocar o William também eu não gostei muito.
O Tite tem esse problema aí.
Mas eu entendo.
Eu entendo também de, tipo assim, ele não convoca os melhores. Ele convoca os melhores que ele tem confiança. Que ele, né, mas... que ele já conhece e tal. Mas, velho, porra, velho. Como é que você deixa o Vinícius Júnior de fora? Um moleque de 18, 19 anos, tá no Real Madrid, titular absoluto.
Uhum, exatamente.
Jogando assim, bola pra caralho, velho. Como que você deixa o cara de fora? Não tem como, não, velho.
Eu entendo porque o Vinícius Júnior tá voltando agora, né? De lesão.
É,
eu ainda levaria, entendeu? Mas aí por aí até vai também, igual você falou. Que por ele, tipo, pô, voltou de lesão agora, moleque novo, podia sentir a pressão da seleção e pá. Mas o William, ele... Acabou a temporada, já tava jogando bola, né? Ele disputou a final com o Chelsea uma semana antes da final da... Na mesma semana, eu acho, não lembro. Da final da Champions. Então ele tava bem fisicamente também.
Uhum.
Mas, porra, velho, o Brasil precisava de um cara rabiscar
mais
ali,
agudo,
tá ligado?
Né, véio?
Um cara que parte pra cima. E o Vinícius Júnior...
É esse, cara.
É um Neymar... Vou falar, mano. Óbvio, nada, não compara. Mas o Vinícius é um Neymar, mas que ainda... Que vai desenvolver ainda, tá ligado? Ele parte pra cima... tá ligado? Sem medo.
Sem dúvida. Não, Vinícius Júnior, ele no X1, mano. Ele é embaçado marcar ele, velho.
Nossa, demais, mano. Ô, o que esse menino jogou essa temporada, velho, no Real Madrid?
Absurdo, é absurdo.
Pra primeira temporada, o menino tem 18 anos, mano.
Primeira temporada.
Sair do Flamengo, chegar no Real Madrid e jogar o que ele jogou, você tá doido, mano. Tá doido, velho. Eu vi muito jogo Real Madrid nessa Champions, o maluco, nossa, velho.
Cabuloso, velho. Moleque é...
Ele é muito embaçado.
Ele chegou a, tipo assim, ele tem um problema ainda de finalização, que ele erra
isso,
muito
gol, falar
mas
isso agora.
Ele cria muita jogada.
Muita jogada, mano. E tipo assim, no e pelo menos no Brasil, mano, você tem um Firmino na área ali, igual tava o Gabriel Jesus, tava jogando, então, tipo, os caras ajudam ali também.
Pra guardar, é só dar a bola no pé dos caras, mano.
É.
E mano. É o cara que vai fazer a jogada toda, mano. O cara vai rabiscar, levar dois ali. Porque a seleção brasileira, velho, ela é temida por causa disso aí, velho. Porque
exatamente,
é o drible, é o inesperado ali, você vai dar um negócio e fala, porra, que é isso? Sempre foi assim, velho. Sempre teve um jogador.
Não, e sempre. E a gente tava conversando, né, sobre o futebol aqui nos Estados Unidos e tal. É isso, os moleques aqui não tem a ginga que a gente tem, não tem o.
Uh-huh.
Tá ligado? Não tem essa técnica, não sei como é que faz. É a ginga.
Ah, mano, é coisa do brasileiro, mano, tá ligado?
É, não tem esse gingado que a gente tem, não tem esse estilo que a gente tem de jogar bola. E você vê isso aqui nos Estados Unidos, mano. Os caras não, tá ligado? Não tem esse jogo de corpo, não tem a maldade, sabe?
Os caras são até disciplinados, taticamente.
Você vê que o brasileiro tem, velho.
Os caras são até disciplinados, taticamente e tal.
Sim, muito, muito. Mas não tem a qualidade.
É, pois é. E isso é que o Brasil tem diferencial das outras seleções e, tipo, estão acabando com isso. Sempre teve um Robinho, sempre teve um Ronaldinho Gaúcho, Garrincha, Pelé. Sempre teve um cara que, tipo assim, puta que
agora
esse cara
tinha o Neymar, né?
É, Jairzinho, não, é, Neymar. Sempre teve um que era embaçadaço, assim, de você falar de marcar. Toda seleção brasileira, você pode ver que sempre teve um, velho. E me tira isso da seleção, eu acho, sei lá, mano. Você tá tirando a característica principal da seleção.
Pois é, o Cebolinha até tentou fazer isso nessa Copa América. Mas eu acho que ele sentiu um pouco essa hype que deram pra ele, entendeu?
Uhum.
Que, pô, ele entrou bem pra caralho nos dois primeiros jogos e pá. Aí agora que o Tite meteu ele de titular, eu já não tô...
Também achei.
Óbvio, a bola não tá chegando muito, né? Nele igual.
Não, mas eu acho que até o estilo de jogar já não ajuda muito, tá ligado? Porque...
Exatamente.
Aí o cara... Quer fazer aquela jogada individual e aí não, tem que tocar a bola, voltar o jogo, sabe? Uma coisa assim,
uhum.
Porra, velho. Aí meio que mata o cara nesse quesito, uhum. Assim.
Mas eu até gostei do Brasil, mano. Tô achando. Óbvio, concordo com você demais, que é aquele futebolzinho do Tite, que. Sabe? Mas eu acho que o Neymar, se ele tivesse aí, estaria muito diferente. Eu acho que o Brasil teria ganhado todos os jogos, não teria empatado com a Venezuela,
também
teria
acho.
Goleado teria ganhado demais dos outros times, muito mais fácil.
Não, mas já é um feito e tanto chegar na final de Copa América sem nem ter tomado gol, né, velho?
Ter tomado gol, mano. E agora eu não entendo quem ainda fala mal do Alisson, mano. Consigo entender isso até hoje, velho.
Também não consigo entender. Não consigo. Eu não sei se é porque o cara... Só entendo se o cara for gremista.
É o cara bonito, velho? É por isso que você tá com...
É, tipo isso, mano. Ah, que saco. Mano, o cara já provou por A mais B. O cara acabou de ganhar a Champions League, velho. Deixa o cara trabalhar, velho. Tá ligado? O cara é novo ainda. O cara tem 27 anos, eu acho, velho. Tá ligado?
Você acha que talvez nem isso, velho?
É, sei lá.
Não sei.
O cara é bom pra caralho.
Não, demais, demais. E...
Nível de raivinha, torcendo nariz pro cara.
Não dá. E outra coisa, o Thiago Silva também, um povo ainda lembra dele da Copa. Mano, acabou, a Copa passou, tomamos 7-1, beleza, o Thiago Silva chorou. Mas ele ainda é o melhor zagueiro que nós temos aí, velho.
Sem
cara,
dúvida.
Joga muito, é um monstro.
Zagueiraço.
Daniel Alves também, outro, jogou pra caralho.
Contra a Argentina foi um absurdo, tanto que esse cara jogou. Pô,
que isso, velho, esse cara, ele é surreal e que me surpreende o Daniel Alves, mano. Como a pessoa Daniel Alves, como que o cara é gente boa também.
Todo mundo fala,
sabe?
Isso.
Sabe? Ele jogou muito. Casemiro também é outro cara que, pra mim, é o melhor volante do mundo. Eu tava conversando com o outro cara que mora aqui comigo também. Que, como que é engraçado, né, velho? Casemiro saiu do São Paulo, meio que, tipo, sabe?
É, o Casemiro é engraçado. Assim, ele saiu do São Paulo, tipo assim, ah, velho, esse cara nem é tão estudo e tal.
É, sabe, jogou a seleção de base lá, que o Brasil ganhou tudo, quando tinha Neymar, Coutinho, tinha ele. E ele saiu e ninguém, tipo, ah, beleza, esse cara aí. Ficou no Real Madrid um tempinho, foi pro Porto, voltou, mano, e...
Titular incontestável.
E tá aí, velho. E tá aí, o Brasil não perdeu um jogo com ele jogando, velho.
Acabou não, o Casemiro é um absurdo, velho. Tanto que o cara joga. Surreal, velho. Ele é muito bom, muito bom volante.
Não, bem demais. E o coitado do Messi, né, velho, também que... O cara não consegue ganhar nada, velho. Nossa,
é, pela seleção, já era, mano. Agora que já...
Não, acabou.
Não ganhou agora, velho. Não vai ganhar mais não, velho. Não vai ganhar mais.
Não, não ganha. Não vai ganhar a Copa
e se for mundo, ganhar, só longe disso. Vai ser zero de protagonismo, velho. Vai ser, tipo... Vai estar com 38 anos sendo convocado porque é o Messi, aí, tipo, sabe? Aí vai, ganhou agora... lá e... Sei lá.
Tem outra Copa América, mais uma vez, né? Vai ter...
É, ano que vem. Pra deixar o calendário na mesma... Pra ter junto com a Eurocopa, entendeu?
Uhum.
Achei meio bobeira isso, mas...
É ridículo. Mano, a Conmebol,
só
pra mim, é a pior confederação de futebol que eu já vi da história, velho.
Mano, os caras só colocaram uma Libertadores com final única em jogo campo neutro, velho. Que absurdo. Isso aí, velho, pra mim...
Isso pra mim não tem explicação, velho.
Mano, se fosse... Se o continente sul-americano fosse do tamanho do Brasil, ok... É porque a Europa, mais ou menos, né? Se você for colocar assim, a Europa é tudo pertinho.
Não,
assim,
nem
né?
Isso. Se tivesse transporte.
É, tem isso também.
Sabe? Trem, avião fosse barato, entendeu? Pô, olha quanto que é a passagem pra Argentina, velho.
Cabuloso.
É uns 1.000 conto, mano. E de volta, assim, baixo.
Bogotá, deve ser uma fortuna, mano. Baixar
como é que
lá em Bogotá.
Assistir?
Não vai, velho. Eles vão ver que vai ser fracasso de público, porque eles estão achando que vai arrastar público mesmo assim, igual Barcelona arrasta pra qualquer lugar do mundo, qualquer time da Europa.
Mateuzinho, pensa comigo. Se tem um. Até eu vou botar até o final legal. River e sei lá, Atlético Nacional. Você vai assistir, mano? Eu não vou pagar 100
nem
conto
fudendo.
Pra assistir um jogo desse, nem fudendo.
100 conto, então, porque vai ser a meia do setor mais barato, né?
É, então não vai ninguém, mano.
Bota fé, só vai o torcedor. E o torcedor, tipo, geralmente é quebrado, velho. Vai, tipo, 10% da torcida que vai em estádio vai, né? Porque a galera que pode ir, assim, não é qualquer um que pode.
Não, bota uma final dessa no Maracanã e dá nem 20 mil, mano.
Não dá. Vai ser fracasso de público. Eles vão ver que não vai funcionar, que cada lugar tem sua característica e vai ter que ser...
Porque, pô, você sabe que Champions vai ter time foda, mano. E time
vai.
Da Europa, qualquer um se assiste, tá ligado?
Qualquer um.
Pô, velho, qualquer um, mano. Se a final fosse Ajax e Tottenham, eu pagaria 200 conto pra ver, mano.
Tá, que é isso? 200
euros, fácil.
Mano. Tá doido.
Entendeu?
Rindo ainda.
E aí, se for aqui, River e Atlético Nacional, eu não pagaria, mano.
Porque, não, mano, eu não iria em nenhuma que não fosse o Galo. Nenhuma que não fosse o Galo. Ah,
se
talvez
fosse...
um River e Boca, mas foi uma vez na história que teve, velho.
E se for um time brasileiro, eu penso em ir. E se for em BH também. Se não for, se for cidade, jamais.
Não, tô falando se fosse em BH. Sem chance. Se vou baixar lá em Cuiabá pra ver. Ah, vou sim, espera lá.
É, pois é. Então, tipo, se fosse algum time brasileiro em BH, eu até pensava em ir, entendeu? Ou então, tipo, um clássico argentino... Um clássico uruguai, alguma coisa assim, entendeu? Eu até pensava, se não fosse muito caro. Agora, qualquer outra coisa longe disso, velho, jamais iria assistir. E nem ir, velho, te falar também, se fosse o Galo jogar lá em, igual você falou lá, já na Colômbia, lá não sei aonde, mano, eu também não iria, velho.
Gasta
uma grana sinistra, velho.
Ah, até porque, tipo assim, historicamente o Atlético, ele se impõe no seu campo. Então, tipo assim, se a gente tivesse a final neutra de 2013, a gente não ia ser campeão. Não ia, mano, não ia. Então até que a gente tomou no Paraguai de 2-0.
Tomou Paula.
Pois é, então o negócio do Atlético é se impor em casa. Aí véio, os caras inventam a final neutra aí, velho. Tem que contar com uma expulsão, com um jogo impecável, um trem assim.
É, eu acho ridículo, mano. E é ridículo. Eu não consigo acreditar ainda. Você falou da final neutra, até tava tipo, caralho, tem isso mesmo, né? Eu nem sei onde vai ser essa final aí da Libertadores.
Juro que eu não quero nem saber, mas eu acho que vai ser em Assunção, no Paraguai, quase certeza. Não sei, na verdade, posso estar falando merda, mas... Mas, velho, o que eu vou fazer ainda? Ai, meu Deus.
Não, e fora que, tipo, na moral, não tem muita cidade aqui na América do Sul que é ponto turístico, assim,
exatamente,
pra você ir visitar, tá ligado?
Tem.
Na Europa tem pra caralho, mano.
Não, na Europa cada país tem umas 10.
É, mano.
Na Itália tem Milão, aí tem tipo. Mano, sabe? Cada lugar
Roma,
tem
uns.
É, tem pra caralho.
É, Roma.
Foda, velho.
Tá ligado? Tem muita coisa. Você assiste o jogo e ainda visita. O que você vai fazer em. Lá, sei lá, na Colômbia?
Mano, eu vou pra Entendeu? Ver o jogo e vim embora.
É isso aí, velho. Então, ridículo. Não. E pior ainda, desculpa, mas final de Libertadores no Santiago Bernabéu, essa aí pra mim foi a pior que eu já vi.
Que coisa mais bizarra, velho.
É pior que a final única.
Ah, nossa, é. Mano. Isso aí foi. Mas também foi um ponto fora da curva também, né, velho? Lógico Nossa. Que não tinha como resolver. Fazia uma final no Maracanã, mano. O que custava? No continente, velho. Não, vou fazer ele no Santiago Bernabéu, ele tá de boa.
Mas, sei lá, velho, como é bosta faz aí, deixa os caras assim.
Na verdade, eles não sabem o que fazem.
É, exatamente, né? Não sabe o que faz e deixa os caras se resolver lá, mano. Mas. E outra. E os caras não querem nem fuder no time brasileiro, viu, mano? Que ano passado que roubaram os times brasileiros, meu Deus.
Não, fizeram de tudo pra fazer aquela final, velho. Os caras. Até eu sou atleticano, mas eu confesso, mano. Os caras forçaram a barra pra tirar o Cruzeiro. Forçaram a barra pra tirar o Palmeiras.
Tirou todo mundo, velho. Primeiro o Santos. O Santos jogou contra o River, né? O cara do. O jogador tava irregular lá e os caralho.
Ah.
Era pra tirar o River. Não era pro
Exato.
River. Entendeu? Não, o River teve jogador regular. O Santos jogou contra outro time que suspenderam o jogo. Eu sei que dá uma confusão assim, agora não tô lembrando direito.
Uhum.
Mas fuderam com o Santos. Já tiraram o Santos. Eu lembro que fuderam com o Palmeiras. Meteram a mão demais no Cruzeiro. Demais. Eu sou atleticano e falo. Meteram muita mão no Cruzeiro.
Na moral.
Contra o Boca ali. Demais. E quanto o Grêmio, eu não vou falar nada ainda, não. Foi pior ainda.
Foi bizarro, mano. Os caras ainda tiveram o azar do zagueirão lá, Bressan lá. Meio...
É.
Não tem jeito. A Comebol, ela sempre força pro... O cara que fala, sei lá, não fala português, tá ligado? Porque.
É, sempre quer fuder o time brasileiro, velho.
É impressionante.
É fato. Impressionante. Agora, de novo, igual esse amigo meu, Atlético Paranaense, foi Atlético Paranaense e Boca, mano. Os caras jogaram a partida da vida dos caras e não conseguiram ganhar na Bomboneira porque o juiz meteu a mão nos caras, velho.
Meteu a facada, rodou, ainda tava achando pouco.
É ridículo, velho. É foda.
Pô, mas vão acabar esse podcast. Não
é isso aí, vão acabar, acabar esse negócio aí. Eu vou ficar falando com você até amanhã. Véio.
Na moral, eu vou encerrar aqui. Aí depois eu falo pra você deixar suas redes sociais aí, se quiser e tal.
Não, demorou.
Ou então é isso, meus camaradas. Se você gostou desse podcast, indique pra um amigo que você acha que deve gostar. É, me siga também nas redes sociais, Twitter e Instagram. Por lá a gente bate um papo. A gente pode trocar uma ideia, sugestão de pauta também, só falar lá. É @ Matheus Papini, MATEUSPAPINI. Tamo junto. Ô, Vitinho, você quer deixar as suas redes sociais aí também?
Pô, claro, velho. Deixa aí, ó. Se quiser me seguir no Twitter, é Vitor, VITOR, Vitor Zanon, ZANON. E no Instagram é Vitinho, _ Zanon. Me segue lá. E valeu pelo convite aí, Matheus. Se precisar mais, quer gravar mais uma vez aí outros assuntos, só me chamar, velho.
Pode deixar, a gente vai gravar.
Obrigadão.
É nóis, meu parceiro. A gente também podcast lá no PicPay. É só baixar o aplicativo lá e procurar Rogão Cast. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, não esquece de dar o like, se inscreva no canal. Pra não perder os próximos podcasts. É isso aí, valeu, um abraço, falou. Quem te ama e quem te ama te faz. Isso tudo é o que te faz levar a vida na paz. Só não sabe quanto tempo que o tempo deve levar. Viver sem viver. Saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver sem viver, saber dar valor para as coisas mais simples. Só o amor constrói pontes indestrutíveis.